Aqui temos uma pergunta que, com o retorno de Antoaque, se retorna também o sétimo raio. E se podemos entender que Antoaque é uma regência do sétimo raio também, a pessoa pergunta. Bem, pelo que nós estamos compreendendo, essas situações são muito misteriosas, porque a nossa condição tridimensional, funcionamos com pensamento, com sentimento e aqui no plano físico, isso nos dá uma noção da realidade que é muito estreita, muito pequena. E parece que as coisas são muito mais amplas, são muito mais flexíveis. Se nós fôssemos ver um filme de ficção, ciência ficção, que fala do cosmos, dos espaços, das galáxias, das civilizações, como existem alguns filmes, né? Parece que isso ainda seria pouco em relação ao que é na realidade. Então, a vida do nosso ser é muito mais ampla. Mas nós somos muito absorvidos pela sensação do plano físico, do plano material, o pensamento. Então, essa saída de Antoaque, esse retorno de Antoaque, é algo de alguém que não saiu e não chegou porque já estava. A situação acontece em planos diferentes. Por exemplo, no trabalho em Lisnel e em Lis, e mesmo recentemente nas aparições, Antoaque tem se mostrado como São José. Então, é Antoaque, mas ele se projeta para nos contatar dentro daquilo que é esse instrumento que foi São José. Quando uma hierarquia usa alguma de suas manifestações para se apresentar, é porque aquela é a forma, é o instrumento, é a vibração, é a instrução que ele deve transmitir. Então, por exemplo, Antoaque, se for se apresentar para nós como Antoaque, vai ser uma luz sideral tão intensa que não sei se vamos poder nos relacionar com ela, porque é uma voltagem muito alta. Se Antoaque se projeta como Saint-Germain, que foi uma encarnação recente de Antoaque, então já estamos diante de uma voltagem de energia, um impulso de instrução que é mais compatível. E assim vamos com outras manifestações e mesmo como São José. Agora, se ele está, por exemplo, como Saint-Germain ou como São José, isso vai depender da energia que ele quer transmitir para nós. Porque quando ele foi São José, ele desenvolveu na sua existência física certos códigos de luz, o aprendizado de São José, a consciência de Antoaque, fazendo a experiência como São José, desenvolveu certos códigos. Então, esse instrumento pode transmitir para nós esses códigos. Então, se nós temos que aprender e viver algo do que São José viveu, então vai ser como São José que Antoaque vai aparecer. Porque vão ser esses códigos que ele transmite, deste terafim, deste ponto de irradiação, até a nossa aura. Isso pode ser consciente ou não para nós. Agora, dentro deste movimento de retorno de Antoaque, o que significa? Significa que ele retornou para a regência de Mirnajad. Então, ele não esteve ausente do planeta. Ele retornou para a regência de Mirnajad, porque Mirnajad estava dando um passo como centro planetário, aquilo que o Trigueirinho estava nos explicando. Então, Mirnajad foi sendo preparado para este passo, com a vinda de Amunakur e com a permanência das hierarquias cósmicas nisso que para nós são os últimos 3 meses. Então, de agosto, setembro, outubro, novembro, esse final de ano, as hierarquias siderais, cósmicas, estiveram presentes em Mirnajad, preparando o centro, o retiro, para este passo, para esta emancipação, que é Mirnajad se tornar um centro com a sua própria coligação cósmica e não mais um prolongamento de Mictlan. Isso é importante para o desenvolvimento do processo planetário de transição, de purificação, de ativação da rede do tempo. Então, para que Mirnajad se emancipasse, para que Mirnajad se tornasse um centro independente em termos de coligação direta com a fonte cósmica, foi preciso um preparo. Uma parte desse preparo, a vinda de Amunakur, que esteve aqui como regente de Mirnajad, quando Antuark se transladou para outra tarefa. O Amunakur, sabemos, é aquela consciência que foi o senhor do mundo, em Shambhala, em Mictlan, e que depois entregou essa função para Cthulhin, que é hoje o senhor do mundo. Depois, além da vinda de Amunakur como regente, nós tivemos o trabalho intensivo das hierarquias cósmicas em Mirnajad. E esse desenvolvimento incluiu uma ferramenta, se diz, suprafísica do disco solar Emanashi, que é o disco solar de Monte Shasta, algo que foi preparado pelas hierarquias siderais, a pedido das hierarquias siderais, junto com as hierarquias de Monte Shasta, que tem uma certa tecnologia, um certo desenvolvimento nesse sentido, e prepararam algo que em Mirnajad iria potencializar o trabalho do centro. Então, por exemplo, se nós temos um rádio, e o rádio tem um alcance para uma certa distância. E aí nós recebemos algum complemento para o aparelho que vai permitir que o aparelho fale não só nessa distância, mas que ele fale com o cosmos, por exemplo. É algo que se agrega àquilo que já existe. Então, Mirnajad recebeu esse instrumento suprafísico que inclui esta informação como se fosse uma parcela do disco solar Emanashi, porque dentro da lei universal a parte contém o todo. Assim como nós somos feitos também, dentro de nós está espelhado a vida universal. Dentro de uma parte do nosso corpo está espelhado todo o corpo. Se lembram? Aquele assunto da terapia auricular, do assunto da sola dos pés, que tem a imagem do corpo inteiro. E assim vale para todo o corpo. As nossas mãos têm o corpo inteiro, com órgãos, meridianos, músculos, tendões. Então, cada parte reflete o todo. Então, Mirnajad recebeu esta parcela do disco solar Emanashi, mas que guarda o todo de Emanashi. Esse disco foi transladado para Mirnajad e ele foi colocado na base do cristal Intimar, que é o cristal de Mirnajad. Neste grande cristal de energia verde dourada está guardada toda a informação do retiro, do trabalho com as mônadas, com o campo das mônadas, o trabalho de cura que Mirnajad realiza nos 7 templos de cura, a interligação dos templos de cura de Mirnajad e do próprio cristal com o trabalho de cura em Aurora, em Lis, com o trabalho de cura em Talampaya, com o trabalho de cura nos retiros. É como se fosse um grande banco de dados, o cristal. Quando o cristal se ativa, para nós, significa que ele consegue se projetar na terceira dimensão. Então, nós dizemos, o cristal Intimar foi ativado, ou vamos ativar o cristal, ou vamos ativar o disco solar, significa que esta realidade suprafísica que está numa outra dimensão, ela se projeta na nossa dimensão e se torna ativa como se estivesse aqui. Então, se nós fizermos um trabalho bem feito com Intimar, o cristal vai se projetar na nossa terceira dimensão. Dentro de um procedimento regular, ele se projetaria na Colina das Aparições, no Morro do Cristal, porque aquela área física corresponde ao epicentro de Mirnajad. Então, é ali que o cristal emerge. Agora que recebemos este complemento suprafísico de Emanashi, nós recebemos também a informação lumínica, os códigos de luz, dos 13 atributos de Maria, da Mãe Universal. Recordam a oração à Mãe Universal, que falamos os 13 atributos? Na fé, na luz, na paz, na reconciliação, todos os 13 atributos. Esses atributos, eles são informações que estão guardadas em Monte Shasta, no disco solar Emanashi. Um atributo é um poder de criação, um sentimento que nós temos. É um poder de criação. Ele cria algo no espaço, cria algo em outras pessoas. Não é assim que acontece? Quando uma pessoa é muito grata, não recebemos algo daquela gratidão? Uma pessoa que está com ira, não recebemos algo daquela ira? Aquilo transforma o ambiente, transforma o espaço. O reino vegetal recebe as influências, a água, todos nós. Então, cada um dos 13 atributos de Maria corresponde a um poder de criação que, se é ativado em nós, prepara a vinda do Cristo ou o nascimento do Cristo em nós. E, no disco solar Emanashi, é um trabalho com toda a consciência planetária e prepara no planeta o retorno do Cristo. Então, para que a voltagem deste amor universal, que é o Cristo, possa ingressar o planeta, é preciso que o planeta esteja minimamente preparado, senão ele se rompe, ele não suporta aquela carga de amor. Para se preparar, para ajustar as antenas, precisa de paz, de reconciliação, de perdão, de fraternidade, de transmutação, tudo aquilo que são os 13 atributos. Agora, esta ferramenta que contém a informação dos 13 atributos, sendo trazida para Mirnajad e ficando na base do cristal, significa que ela se soma à irradiação do cristal. Então, o trabalho de Maria, o trabalho da consciência da Mãe do Mundo, por intermédio do Centro Mariano de Figueira, vai estar sendo fortalecido, porque os 13 atributos vão estar sendo irradiados diretamente a partir do retiro de Mirnajad. Então, isso vai estar mais vivo. É como se algo que nós precisamos viver estivesse mais próximo de nós. Nós temos que beber da fonte e a fonte está mais próxima. Precisamos ir até a fonte, mas está mais acessível. Então, isto é parte deste processo, por meio do qual Mirnajad se torna mais cósmica. Esse trabalho mais cósmico, como vibração, é algo de um passo, é parte de um passo que toda a hierarquia planetária está dando. Então, não só Mirnajad, mas todos os retiros que fazem parte da consciência intraterrena, os retiros da rede do tempo, os centros planetários, toda a irmandade intraterrena está dando um passo. Porque é esperado que a irmandade intraterrena possa se unir mais à irmandade cósmica com aquilo que seria a irmandade na superfície da Terra. Então, seria esperado que na superfície da Terra houvesse seres cósmicos encarnados que pudessem viver a irmandade e unir a consciência intraterrena com a consciência da superfície e com a consciência cósmica. Seria esperado. Estamos dizendo tudo isso para compreender um pouco o que se passa com Mirnajá. Então, o retiro está numa voltagem maior. O retiro recebeu uma ferramenta suprafísica, uma réplica do disco solar, Emanashi, que traz os 13 atributos da Mãe Universal, que traz uma coligação direta de Mirnajá com todos os retiros da rede do tempo. Então, hoje, se formos mantralizar a vibração do cristal Intimar junto com a vibração de algum disco solar, esta conexão vai estar muito mais direta, também para nós aqui na superfície. Porque em Mirnajá foi estabelecida uma conexão direta entre Mirnajá e os retiros da rede do tempo. E a irmandade em Mirnajá está operando de uma maneira mais cósmica, mais unida à Confederação de Mundos Evoluídos, ao Conselho dos 24 Anciãos, ao Conselho Central, um conselho que existe em Andrômeda, que é o conselho regente do nosso universo, o Conselho das Nove Consciências de Andrômeda. E tudo isso diz respeito a esta ativação de Mirnajá e diz respeito a esta saída e retorno de Antuaque. Então, Antuaque não saiu realmente, porque uma parte da sua consciência estava aqui, trabalhando, inclusive como São José. Agora, como consciência cósmica, nós e muito mais as hierarquias funcionam em muitas dimensões, em muitos planos. Então, pode ter um ser cósmico que esteja em Celeia, que é a base suprafísica da Irmandade, na Lua. Pode estar em Júpiter, em Marte, em Vênus, no Sol. Pode estar em Órion, em Sírius. Enquanto nós estamos aqui encarnados, funcionando no dia a dia. Então, se é possível, com o nosso ser, nós estarmos fazendo estágio ou uma tarefa em uma outra estrela, em uma outra constelação, ou até em uma outra galáxia, muito mais para uma hierarquia, que tem uma consciência muito mais desenvolvida e que existe uma possibilidade de trânsito entre as dimensões muito maior. Então, ainda que permanecesse no planeta, com uma parte da sua consciência, outra parte da consciência de Antuaque esteve no cosmos se preparando para este retorno como regente de Mirnajá novamente, que já é um retorno dentro do processo mais agudo da transição planetária. Então, Mirnajá já está com Antuaque na sua regência. As hierarquias de Mirnajá já estão trabalhando com uma vibração mais cósmica. Isso significa que os nossos seres cósmicos estão sendo mais ativados, mais acesos. Então, seria momento de nós, que estamos aqui na superfície, nos interessássemos mais pelo trabalho operativo da Irmandade. Sabemos que Maria, ou a Mãe Universal, ou Maíndra, é uma regência da Confederação. A Confederação responde à consciência da Mãe Universal. E Isso certamente vai se refletir na vida de Figueira e na vida de Lis, de Aurora, de Erques, onde exista vida na superfície que se coligue com a vida dos retiros. Esta maior proximidade da Irmandade Cósmica demanda maior responsabilidade nossa, porque um pequeno desvio tem uma repercussão maior do que quando estávamos mais com nós mesmos. Porque se nós temos, em épocas passadas, uma reação, um pensamento negativo, aquilo tem uma carga elétrica que não é tão grande, porque, em geral, as nossas mentes são dispersas, não estamos muito concentrados. Então, mesmo que possamos emitir para o espaço uma reação, uma crítica, algo que não seja fraterno, aquilo tinha uma repercussão média. Ou aquilo ia se acumulando, dependendo do trabalho que era feito na consciência. Hoje, e com a maior proximidade da hierarquia, uma reação nossa pode ser fatal para nós ou para algum irmão. Nós estamos no final dos tempos. Uma decisão humana pode mudar hoje a trajetória do nosso ser. Porque os nossos seres cósmicos, nós como seres cósmicos, que a maioria de nós é proveniente de outras civilizações, nós estamos na Terra para um aprendizado e agora já estamos prestando prova do que aprendemos. Então, uma decisão equivocada nossa pode mudar a trajetória do nosso ser. Assim como pode abrir uma porta muito positiva, pode abrir uma porta que não é das melhores. E isso inclui a parte humana, inclui a personalidade, inclui o livre-arbítrio, esse tão famoso livre-arbítrio. Porque a prova do nosso ser cósmico e a nossa prova é viver a vida cósmica aqui, não lá, porque lá nós já vivemos. De repente, o nosso ser está agora em Celeia e nós nem sabemos disso. Está em Vênus, nós não sabemos. Está fazendo trabalho em algum dos retiros, nós não temos nem notícia. Então, é uma desconexão total. E é isso que a Irmandade está trabalhando intensivamente, reconectar. Então, precisa do perdão, precisa da misericórdia, precisa liberar desse karma passado, para que seja possível os nossos seres cósmicos estarem aqui, porque este momento, a prova é deles. Então, este retorno de Antuac é um retorno de alguém que não esteve ausente, mas na sua onipresença, havia uma parte da sua consciência aqui e havia uma parte da consciência se preparando no cosmos para retornar e ingressar novamente na Terra. Então, Antuac, como consciência cósmica, ingressou novamente na consciência terrestre. Então, com a consciência nave, Antuac ingressou em Mirnajá e também na consciência de Figueira. E por isso estávamos nos coligando, Antuac, de coração a coração. Como regente de Mirnajá, Antuac nos assume dentro da sua consciência. Então, Antuac, como consciência cósmica, acolhe as nossas mônadas dentro de si, como se fosse uma grande luz que coloca pequenas luzinhas dentro de si, que são as nossas mônadas, até que nós possamos unir as sete mônadas e nos unir ao regente Avatar. Então, são processos do nosso ser no plano divino, no plano monádico, diz respeito à nossa vida cósmica. E, em geral, pouca notícia temos disso. E por quê? Uma parte é porque nós não interessamos. Nós ficamos muito interessados nas coisas aqui na terceira dimensão. A terceira dimensão absorve quase a nossa energia total. Só que nós teríamos que estar aqui na terceira dimensão trazendo a vida cósmica para cá. Isso, o mantra Rama, ajuda. Não resolve. Não adianta ficar entoando Rama o dia inteiro e sair da sala, reagir, pensar, sentir, falar, como um troglodita da superfície da Terra. Porque nós somos muito brutos, muito rudes, em comparação com a vida cósmica. É como se fôssemos uma pedra que tem que ser lapidada. Mas nós precisaríamos colaborar com o processo. E depois do que se passou ontem, que para ser possível um grupo de consciências, éramos em torno de 600, permanecermos um dia inteiro entoando um cântico e mantralizando, para ser possível manter o grupo reunido 24 horas sem parar, como aconteceu, é necessário uma ajuda do plano cósmico. É necessário que as mônadas enviem aqui para baixo uma certa energia, senão só nos recursos humanos a gente não consegue. Podemos fazer outras coisas, mas isso, que é algo que não traz tanto interesse, não traz tanta compensação, precisa de uma energia cósmica. E os nossos seres cósmicos já estão sendo acesos. Precisa que nós possamos nos voltar para essa nossa parte cósmica. E isso não significa nós sairmos aqui da tarefa prática, fecharmos no quarto, ficarmos entoando Om. O que abre a porta para a vida cósmica é a caridade. Como eu vou conhecer a vida cósmica? Nos interessando pela vida cósmica, dialogando com o nosso ser, chamando o nosso ser. Uma maneira de nós abrirmos o canal nos nossos corpos, para que a energia cósmica possa ir descendo, é usar a vibração Rama. Porque, como sabemos, o som constrói uma forma no plano sutil. E esta vibração Rama constrói em nós uma conexão com a vida cósmica. Outros sons, outros mantras, criam outras mandalas, outras flores, outros desenhos. A vibração Rama, Ra-ma, isso cria algo dentro de nós e no plano sutil que favorece, possibilita a coligação com este nível cósmico. Então, se nós entoamos o mantra Rama, mas não automaticamente, assim, pensando em outra coisa, vai atuar pouco. O trabalho operativo é eu assumir esta vibração como um mantra, sabendo que ela está construindo nos meus corpos, no plano sutil, nos níveis internos, uma coligação, porque qualquer som constrói uma forma. Então, se usamos um mantra, ele já vai construir uma forma específica para a tarefa dele. E vamos pensar no nosso ser. Vamos chamar o nosso ser. Vamos amar a vida cósmica. Porque isso cria um canal de ressonância com aquilo que está lá no cosmos. Que somos nós. e que aqui na terceira dimensão nós pouco sabemos. Então, a vibração Rama ajuda, a coligação com Antuak ajuda, podemos usar Antuak como um mantra, porque como regente ele está nos acolhendo dentro da sua consciência. Então, se nós usamos o mantra Antuak, nós estamos nos coligando com a nossa parte cósmica, porque Antuak é o nosso regente em Mirnajá. Então, temos o mantra Rama, temos o mantra Antuak, temos a possibilidade de fazermos um trabalho de busca, de investigação do nosso ser. E como se faz isso? Se faz nos preparando, estando num momento de silêncio, de calma, de paz. Nesse momento, nós chamamos a nossa alma. A nossa alma está mais próxima de nós do que a nossa parte cósmica. Ela é a ponte com a parte cósmica. Então, sentamos para uma sintonia, para uma oração ou para um momento de silêncio. Trazemos a presença da nossa alma. Fazemos com que a nossa alma possa preencher a nossa consciência. Podemos orar. Quando nós sentimos que a nossa alma está presente, nós nos voltamos para o nosso ser, conversamos com o nosso ser, no sentido de fazermos uma oração espontânea, dirigirmos para ele um apelo, porque o livre-arbítrio é respeitado. Então, se nós não abrimos a porta não se abre, temos que bater na porta. Tomamos do orândio e podemos, com as contas, entoar Rama. E vamos entoando Rama, intercalado com Antuak, podemos criar uma dinâmica. Isso cada um saberá. Tem que ser algo sincero, algo vivo. Entre Rama e Antuak, nós temos duas vibrações potentes para trabalhar. Vamos passando as contas, entoando Rama ou Antuak, e nos coligando com o ser. Coligar com o ser significa nós nos voltarmos para dentro de nós mesmos. E existem certos temperamentos que serão ajudados se trabalharem com um símbolo. E o símbolo da vida confederada é a estrela de seis pontas, a estrela prata de seis pontas. Quando a hierarquia se manifesta, ela projeta uma estrela de seis pontas para confirmar que é uma manifestação real. Os nossos seres cósmicos têm em si uma estrela de seis pontas, porque este é o vínculo do nosso ser cósmico com a vida evolutiva das galáxias, das civilizações. Então, nós podemos imaginar uma estrela de seis pontas. A estrela de seis pontas prata é o símbolo central da confederação de mundos evoluídos, da vida cósmica evolutiva, das civilizações evoluídas da nossa galáxia e do nosso universo. Então, se estamos mantralizando, estamos entoando Rama e Antuak, se chamamos pelo nosso ser, realmente querendo nos unir ao nosso ser e que ele se una a nós, que nós queremos que essa vida cósmica possa existir aqui, que nós possamos cumprir a tarefa que temos que cumprir, como seres provenientes de outras estrelas, nós podemos visualizar, além de mantralizar, podemos visualizar essa estrela de seis pontas no universo, como se a nossa consciência estivesse no universo, em algum ponto do cosmos, fora da Terra. Então visualizamos o universo, as estrelas, galáxias. Visualizamos esta grande estrela de 6 pontas, perfeita, um triângulo com o vértice para cima, o outro triângulo com o vértice para baixo, aquele hexágono que se forma no centro da superposição dos 2 triângulos. E ficamos diante desse símbolo em adoração, em silêncio, nos unindo a esta vida cósmica. É o mesmo exercício que fazemos, por exemplo, diante da imagem de Maria, Mãe da Divina Conceição da Trindade, esta imagem que recebemos como grupo, ou diante da imagem do Cristo misericordioso, em que permanecemos diante daquele símbolo, em silêncio, nos unindo àquele símbolo, nos unindo àquilo que está por detrás do símbolo como essência, como conteúdo. Então, estamos no universo cósmico, sideral, diante da estrela de 6 pontas, em silêncio, em paz, nos unindo àquilo que está simbolizado na estrela, que é um equilíbrio perfeito das 2 polaridades, da vida cósmica que desce até a Terra, da vida terrestre que se eleva até o cosmos, um símbolo da androginia no nosso ser, do equilíbrio das polaridades, tantas coisas que estão por detrás dessa estrela confederada. E permanecemos ali em silêncio e vamos permitindo que esta vibração cósmica, que essa vida cósmica vá nos preenchendo. Então, é possível se acender nas nossas células esta presença cósmica do nosso ser, se acender na nossa consciência. Mas para isso temos que dar a permissão. E para darmos a permissão, é necessário nós batermos nessa porta, na porta da nossa vida monádica, da nossa vida cósmica. Nós aspirarmos conhecer a vida das estrelas, da nossa civilização de origem. E aí, deste relacionamento, começa a emergir algo. Não é necessário ter alguma experiência, alguma visão, ou sermos levados numa nave. Pode acontecer que aqui, na vida diária, você se percebe mais fraterno, mais compreensível, mais forte diante dos assédios das forças involutivas. Você percebe dentro de si uma fortaleza interior que a mente já não consegue tirar você dali, que o emocional já não te tira dali. E de onde veio isso? Veio da presença do ser que começa a encontrar um ponto de apoio aqui embaixo. O nosso ser não desce aqui porque, para a vida que levamos, ele não tem onde colocar os pés. Sabe quando temos que cruzar um lago ou um pequeno córrego e vamos ver em que pedra vamos apoiar para não afundar dentro da água? E a nossa vida normal não oferece para o nosso ser onde ele apoiar. Por quê? A vida externa, material, é o que é. Bastam 2, 3 neurônios, como já conversamos outras vezes, porque é uma vida tão concreta, tão material, que para lidar com isso não precisa muito recurso. Depois, o emocional envolvido com as coisas que se envolve e ocupado de si próprio, que é como os nossos corpos emocionais funcionam, com todas as suas carências, com todas as suas necessidades afetivas, com toda a necessidade de ser compreendido, tudo isso que é a vida emocional, que para alguns de nós é tão importante, isso, o ser cósmico olha para baixo e Acho que olha para cima de novo, rápido. Será que é aí que eu vou ter que mergulhar? Nessas águas turvas do emocional humano, com seus apegos, não, com a sua vida. Se não tem nenhum sofrimento, ele tem que procurar algum, senão não se sente vivo. Vida emocional. O ser cósmico olha para isso assim, alguns mais corajosos tampam o nariz e pulam. Vida mental. A nossa mente, com o que ela se ocupa? O ser fica realmente... É melhor voltar para Sirius e deixar aqui embaixo um fiozinho assim ligado para um momento de conjunturas especiais, quando os planetas estão em certas posições, ou quando a mãe universal mergulha dentro da consciência terrestre e a mãe universal faz o papel que os nossos seres não estão podendo fazer. Porque como vai ligar algo que é vibratoriamente tão distante? Tem que ter enchimento para fazer essa ponte, algo intermediário. E o que se passa hoje? As nossas almas estão sendo assediadas, porque, como final dos tempos, se abrem as portas em todas as direções. Então, é possível a alma entrar na luz rapidamente e num grau que nunca foi possível. E é possível a alma se desconectar e entrar na escuridão também de uma maneira que nunca antes foi possível. Porque é final dos tempos. Tem um ciclo que termina, tem um ciclo que começa. Nós estamos aqui no meio disso. Tem a água do rio, tem o oceano. E tem ali uma área entre o rio e o oceano que nem é água do mar e nem é água do rio. E aí o que que nós assistimos? O consciente esquerdo, toda a parte lógica, já não funciona direito. Quando funciona, não resolve porque ele está diante de situações que são desconhecidas. O consciente direito não despertou ainda totalmente. Então fica o oceano do consciente direito lá. O rio do consciente esquerdo já passou. Nós ficamos ali no meio, não funcionamos direito. Já perceberam como nós estamos ruins de serviço? Como nós falhamos em coisas básicas que antes, nos bons tempos, não falhávamos. Esquecemos das coisas, tomamos decisões equivocadas. Mas você não viu? Não vi, mas era tão claro, era tão lógico. Então, o consciente esquerdo vai sendo desativado, o consciente direito ainda não ativou. E como fazemos? As nossas almas sendo assediadas, porque as forças involutivas não estão assediando apenas a mente, o emocional ou o físico etérico. As almas estão turvas, certas almas estão turvas e estão sendo confundidas. Então é um momento muito importante. E quando a consciência universal de Maria se projeta, ela vai preenchendo os planos e ela faz uma ligação nos seres, elétrica, inclusive, para que uma conexão aconteça ali. Como boa mãe, ela supre com a sua eletricidade, que é o Kundalini planetário, algo que os nossos seres não estão podendo suprir. Então, nós podemos, nos unindo à mãe, ter uma chance de nos unir como ser, porque é uma graça especial que estamos recebendo do universo. Agora, para isso, precisaríamos nos unir ao Imaculado Coração de Maria, ao Castíssimo Coração de São José, que é Antoaque, que está aí para nos auxiliar nesta ligação. E o sétimo raio não esteve ausente do planeta. Todo esse trabalho do sétimo raio, da consciência de Antoaque, continua, mas ele, na sua onipresença, e atravessando as portas dimensionais, esteve no cosmos fazendo estágio e voltou com a sua consciência. Ele ingressou a consciência terrestre novamente. O que é importante para nós ter uma consciência como Antoaque, não só projetado aqui, mas presente, num certo grau, dentro da consciência terrestre. Então, tudo isso são oportunidades que estamos tendo. Mas, para isso, nós temos que nos mover nesta direção. Tantos crop circles impressos nos campos de trigo, tantos livros impressos sobre os retiros, os centros planetários, a Irmandade Cósmica, tantas manifestações de luzes no céu, de fenômenos na Terra. Então, passamos o 21 de dezembro, estamos agora com uma pauta de trabalho intensiva, de 3 em 3 horas, que deveria se tornar cada vez mais uma pauta cósmica, porque temos que unir a dimensão intraterrena da hierarquia planetária com a dimensão cósmica da hierarquia sideral, cósmica, com a superfície da Terra. É como nós unirmos em nós a personalidade, que é a dimensão da superfície da Terra, que tem o livre-arbítrio, com a vida da alma desperta, que seria simbolicamente, analogamente, à hierarquia planetária intraterrena, com a mônada, com o espírito, que seria a consciência cósmica. Então, assim como nós temos que unir no nosso ser a personalidade com a alma, com o espírito, com a mônada, precisa, na consciência da Terra, unir a vida intraterrena com a vida de superfície, com a vida sideral, com a vida cósmica. Isso tem que se unir na nossa terceira dimensão. E isso deveria se unir nos centros de amor. Então, assim como nós temos um corpo físico, então existe uma personalidade encarnada e a alma se projeta aqui e o espírito se projeta aqui e encarnados nós temos que viver a vida cósmica. Não é viver a mônada no plano monádico, é viver a mônada aqui, dentro desse corpo físico, dinossáurico. Esta é a prova. É preciso que no planeta, na vida da humanidade, possa se unir o livre-arbítrio da vida humana, um livre-arbítrio que optou, escolheu pela vida divina, com a vida intraterrena e com a vida cósmica. Então, para unir personalidade, alma e mônada, estamos encarnados num corpo físico. Para unir consciência da Irmandade intraterrena com a consciência da Irmandade Cósmica, na nossa terceira dimensão, precisa de um corpo. Esse corpo são os centros de amor, as comunidades luz na superfície da Terra. Então, a comunidade luz deveria ser a sede física da vivência, da experiência física, da união, da Irmandade, da vida da superfície com a vida intraterrena, com a vida cósmica. E das comunidades luz fazem parte os monastérios da Ordem Graça e Misericórdia. Então, como que essa união vai acontecer? Vai acontecer por meio da vida consagrada nas comunidades luz. seria uma possibilidade, que pode ser ou não, em alguma proporção, dependendo, inclusive, do nosso livre-arbítrio e do nosso interesse por isso. Mas a comunidade luz é o corpo dentro do planeta para que esta união se dê. E o que é a comunidade luz? É a nossa vida aqui. Somos nós. Então, nós vamos construir e participar dessa ligação, nós vamos estar no coração da hierarquia, vamos estar no coração da hierarquia de verdade, ou vamos estar aqui embaixo, vivendo a nossa vida, desconectados e fazendo da comunidade luz algo que não é comunidade luz. Porque consciência da vida comum não é comunidade luz. É vida comum da civilização que está com os dias contados. Precisa que o cosmos venha socorrer o planeta para limpar o planeta da nossa vida comum. Então, a comunidade luz seria um campo de consciência e de energia onde essa união pudesse acontecer e onde as sementes da vida futura pudessem germinar. Porque se existe esse campo da superfície com o intraterreno e com o cósmico, as sementes da vida futura podem germinar nessa estufa protegida. Mas isso somos nós aqui embaixo. A maneira como nós estamos funcionando, como estamos na tarefa, como estamos pensando, como estamos nos relacionando uns com os outros. Isso faz a comunidade luz na terceira dimensão. Então, estamos diante de uma oportunidade rara. Uma oportunidade que vai ficar escrita na nossa vida cósmica. Quando nós voltarmos para a nossa civilização de origem, nós chegamos em casa, nas Pleiades, em Sírios, qualquer das estrelas, e aí na nossa caderneta escolar vai estar escrito, não sei se de vermelho ou de verde, a Comunidades Luz, tempo relativo 2012. E vai estar lá o que se passou conosco, como que estivemos na escola. Se fomos fraternos, se fomos caridosos. É isso. É assim que a vida cósmica vai encontrar o caminho para chegar aqui. Não é se tínhamos muito conhecimento. Uma pessoa pergunta: será que estamos regredindo desde a Lemúria, da Atlântida? Estamos ficando pior? Não. Porque não é conhecimento, porque tivemos conhecimento na Lemúria e tivemos conhecimento na Atlântida. E fizemos coisas mais avançadas do que fazemos hoje, se é que hoje fazemos algo avançado. Mas evolução é grau de amor. Grau de amor. Você está amando mais? Então você está evoluindo. Você sabe mais? Não sei se está evoluindo. O conhecimento é necessário, mas a evolução se mede em graus de amor. Então, na comunidade luz, se deveria viver graus maiores de amor do que se vive na vida normal da civilização. Na civilização normal, na vida comum, nós somos ensinados a competir. La competência. Não é assim? Aprendemos isso. Competição, competência numa comunidade luz é abrir uma porta dimensional para o inferno. Acontece assim. A união entre as dimensões é algo muito mais livre do que imaginamos. Podemos abrir uma porta para a Sala da Confederação, em Júpiter, ou podemos abrir uma porta para uma dimensão infernal, de um baixo astral aqui na Terra. Nós somos seres criadores. Então, realmente, estamos tendo uma grande oportunidade. E, neste momento, os nossos seres cósmicos estão tendo não só uma permissão, mas um impulso do universo para descerem aqui. Será que vamos recebê-los? Ou vamos querer viver do nosso jeito? Porque quando a energia cósmica começa a descer, a personalidade também começa a ter uma outra energia. Vamos ser fraternos? Vamos ser precisos? Vamos buscar viver uma vida de caridade? Esquecer de nós mesmos? É essa a nossa escola. É a escola do amor e do perdão. De um amor e um perdão que os nossos seres cósmicos necessitam aprender. Para isso vieram aqui. Lá naquela caderneta, no final da escola, deveríamos receber um diploma de seres crísticos. Um Cristo é um ser que ama como a fonte única ama, como é o amor em Deus. Será que nós nos esforçamos? Então temos que chamar a nossa contraparte cósmica, chamarmos o nosso ser, falar, venha, venha, eu te acolho. Eu quero a tua vontade e não a minha. Vou te obedecer. Não quero a minha vontade humana, nem o meu gosto, nem a minha preferência, nem a minha preguiça, la pereza. Eu quero a tua vontade. Venha, vem que eu aceito a tua vontade. E eu sei que a tua vontade vai mudar a minha vida. Eu aceito mudar a minha vida. Se falamos, o universo responde. E fazer em nome de todos. Fazer isso em nome daqueles irmãos que não estão nem percebendo que precisam fazer isso. Porque com a descida da energia do Sol central, esse Espírito Santo que está descendo, a vida sobre a Terra deve mudar. E nós somos agentes para isso, na terceira dimensão. Seres cósmicos encarnados na superfície da Terra. Então, nesses dias pela frente, muito do processo planetário vai estar sendo definido e decidido. Depende, inclusive, da nossa resposta. Então, somos convidados a nos unir a Mirna Jad, a nos unir a Aurora, a Erx, a Lis, a Monte Shasta, a Rede do Tempo, nos interessar pela Irmandade, chamar a nossa vida cósmica. Saímos sozinhos à noite, olhamos a estrela, olhamos pela janela, aquele céu estrelado, e falamos, vida cósmica, eu estou aqui, venha. Porque o destino da Terra está em jogo. Certas coisas estão definidas, mas a maneira como vão acontecer depende, inclusive, das nossas definições. Então, em tua rama, chamar por Antuac, de verdade, com todo amor, com todo o coração, porque temos que estar unidos à Irmandade como se nada mais existisse. Essa é uma instrução de Moria, de Mestre Moria, que em meio à batalha nós possamos estar unidos às hierarquias, à Irmandade, como se nada mais existisse. Então, seja o que for que aconteça, nós não saímos da Irmandade, porque daí virá toda a força e a fortaleza. Isso inclui consciência de Cristo, de Samana, de Maria, da Mãe Universal. Tudo isso é Irmandade. Então, que nós possamos nos unir à Irmandade naquilo que seja o nosso ponto de contato. Para isso, nós temos que estar com o nosso ser, temos que estar inteiros com a nossa alma. E, nesses dias, temos uma oportunidade especial. Está bem para todos? Então, descrevemos o exercício, a mantralização do Rama, a mantralização do Antuak, a visualização da estrela, este símbolo confederado, com a ligação com o nosso ser, com a consciência de Maria, com a consciência de Cristo, porque esta é a nossa escola no exercício da caridade e da fraternidade no nosso dia a dia. Está bem? E recordando os atributos do monastério, tanto os atributos de Figueira quanto os de Erques, de Aurora, da Casa Luz da Colina, temos indicações que são muito importantes nos momentos de prova. Às vezes estamos sendo assediados, a mente está confusa, a alma está distante, passando pela sua prova, e nós podemos encontrar no atributo aquele ponto de reconexão com a lei universal. Então, nos lembremos dos atributos.